Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
Escravo do espelho mágico, deixa o infinito espaço e vem pelas trevas, eu te convoco. Deixa-me ver tua face.
O que ordenais, minha rainha?
Fala, mágico espelho meu. Quem é mais bela do que ele?
Famosa é a vossa beleza, majestade. Porém, há uma menina entre nós com tanto encanto e suavidade que eu digo, ela é mais bela do que vós.
Pior para ela, revela seu nome.
Lábios como a rosa, cabelos como o ébano, pele branca como a neve.
Branca de neve.
Sejam bem-vindos, seres rapadurianos de todo o Brasil. Está começando mais uma edição do Rapadura Cast. E eu sou Jurandir Filho. E no programa de hoje nós vamos falar sobre Branca de Neve e os Sete Anões. Estamos aqui com Maurício Saldanha.
Espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que Megan Fox? Não.
Maurício, tu seria qual dos anões, Maurício?
Eu seria o tarado.
Seja bem-vinda novamente ao Rapadura Cast, Carolina Munhoz.
Olá, pessoal, e eu aqui vivo no mundo de contos de fadas.
Ô, Carol, fale do seu livro e do seu novo projeto.
Pois é, eu tenho o livro A Fada e agora eu tô com um livro novo que vai sair daqui a um mês, o livro Inverno das Fadas.
Capa escolhida.
Foi escolhida pelo Submarino, estou Maravilha. Super feliz agora com o resultado. E vamos ver, né, como que vai ser essa nova fada sombria no mercado. Eu acho que vai ser bem legal.
O Inverno das Fadas.
Isso, Inverno das Fadas, que vai sair pelo selo Fantasy Casa da Palavra, do grupo editorial Leia da Casa da Palavra.
E falando em Fantasy, Rafael Dracon, seja bem-vindo.
Fala, pessoal, e hoje nós vamos descobrir que tem algum espelho quebrado por aí.
Olha só, gente, nós vamos falar aqui sobre Branca de Neve, os Sete Anões, o Caçador, o Espelho, Espelho Meu. Vamos falar sobre todos esses filmes, obras e mitologias e histórias, sobre o desenho clássico do Walt Disney. Vamos falar tudo, até Chapolin vai estar no meio. Vamos falar sobre tudo, sobre esse universo todo de magia da Branca de Neve.
Rapadura Cast.
Era uma vez uma linda princesinha chamada Branca de Neve. Sua vaidosa e malvada madrasta, a rainha, notou um dia que a beleza de Branca de Neve excederia a sua. Cobriu então a princesinha de andrajos e obrigou-a a trabalhar como criada. Todo dia a vaidosa rainha consultava o espelho mágico. Mágico espelho meu, quem é mais bela do que eu? E enquanto o espelho respondeu, tu és a mais bela, Branca de Neve ficou livre da inveja e da crueldade da rainha.
Vamos falar aqui sobre Branca de Neve. Branca de Neve, o nome correto é só esse, né? Branca de Neve. Os Sete Anões é porque eles colocaram pra ficar bonito, pra criança, é isso?
Sabe que lindo, eu só revendo a Branca de Neve, o desenho, que eu não lembrava que Branca de Neve é por causa que a mãe tinha dado. Aliás, o Branca de Neve da Kristen Stewart, né, que diz, né, a origem do nome, né? O Branca de Neve, na verdade, desenho, não diz a origem do nome.
Como é? Ela é branca como a neve, os lábios são vermelhos.
Como
ébano. No caso do filme, é pela flor e o cabelo é preto como ébano.
Isso.
Mas não tem nada no coisa, né? No desenho não tem nada disso, né?
No desenho não, no conto do Green sim.
Mas não é o espelho que fala isso?
Hoje a gente viu tudo, né?
No desenho animado ele fala isso, né? Lábios.
Ah, verdade. O espelho faz alguma referência mesmo.
Aí a bruxa olha pro lado assim, Branca de Neve.
Vocês não concordam? Você não concorda comigo? Eu não li o conto dos irmãos Grimm. Carol, pelo jeito, leu,
é
isso?
É, eu sei bastante do conto. Eu não cheguei a ler inteiro, mas eu sei bastante do conto. Mas, enfim, e o que eu achei bacana no filme foi isso. É, o começo, ele pegou o espírito do conto do Grimm.
É porque de todos esses contos que já foram explorados pela Disney e ao longo do tempo, o interessante é que o Branca de Neve é o que foi menos mexido da versão original, pelo menos do que chega na versão popular.
Até o que chegou agora com Branca de Neve e o Caçador. É, não foge tanto do original.
É, mas ao mesmo tempo que eu achei bem mais complementar. Aliás, eu não li, né? Volto a dizer, não li o conto. Mas eu achei com mais informação do que o desenho da Disney, né? A gente sabe sobre a rainha, não sei se confere com os irmãos Grimm o conto, mas a história é essa da rainha ser descoberta pelo rei.
Ah, não, isso.
No desenho é ignorado por completo, a mãe dela.
A família dela é toda ignorada, né? Não tem nada a ver. O Branca de Neve mesmo parece uma mistura de vários... O desenho, né? Eu tô falando do desenho animado. Ele parece que mistura vários contos, né? A própria Gata Borralheira, até... Que ela tá lá com aquelas roupas maltrapilhas dela lá e...
Mas ele foi feito antes, Jurandir.
Sim, eu sei. Mas eu tô falando assim que... Foi por causa do desenho da Disney que a gente acabou conhecendo mesmo a Branca de Neve, né? Porque, pelo menos na cultura popular, a Branca de Neve passou a ser conhecida a partir daí, né?
Eu acho que é tão clássico isso aí, e é o primeiro da Disney, né? 1937, que acabou sendo serviu de base para os outros todos, né?
Daí da história que a gente conhece até, assim, da original, são poucas coisas. As diferenças mesmo estão no final. Porque no conto original, a rainha, ela pede o fígado da Branca de Neve e os pulmões para ela servir no jantar, né?
Ah, não pede o coração.
É, seria isso. E aí também, na hora que ela come a maçã, na verdade, ela entra em coma porque ela engasga com o negócio. E aí quando os anões chegam, eles acham que ela tá morta.
Sim.
E aí colocam ela no caixão e tal, lá de vidro e tal. Aí vem o príncipe. Aí o príncipe olha aquela mulher morta, não se sabe se o que um príncipe queria fazer com uma mulher morta, mas ele resolve
necrófilo,
levar
né?
ela para o castelo. E no caminho, o cavalo lá resolve, né? Resolve dar um coice, sei lá, ele fica nervoso, alguma coisa, que ele derruba o caixão. E aí a Branca de Neve cospe a maçã, e aí ela acorda. E aí quando ela acorda, o príncipe resolve casar com ela.
Sabe que se fizessem isso nos tempos de hoje, ia parecer que era uma paródia, né, cara?
Todo mundo em Pânico 5, né?
Tanto que assim, aí a Disney vai e faz uma versão bem mais light, com um beijo, e aí ela simplesmente acorda.
Não, mas é muito mais bonito, né? Se você for pensar, por conto de fadas mesmo, muito mais bonito, né? A própria rainha no desenho, ela olha lá no livro dela dizendo assim, a única forma de quebrar é ter um beijo de amor. Ela, que beijo de amor, quer? Fecha o livro. Ela não vai ter beijo de amor com ninguém.
Verdade. Mas, hein, Jura, sabe como é que termina o conto original? A rainha, ela é obrigada a dançar até a morte com os sapatos em brasas, assim, né?
Meu Deus.
É macabro.
Caraca. É, não tinha como adaptar. É uma versão mesmo, né? O que o Walt Disney fez foi uma versão mesmo do conto. Eu sempre acho que dá pra tirar uma história bonita de qualquer história de terror, de suspense.
Sim, são as versões, né? E as versões vão aos poucos se adaptando com o público. E a Disney fez isso, agora as novas versões modernas estão tentando fazer isso também. E pegando dados das antigas e transformando em algo mais palpável para a geração de hoje.
Porque na verdade é transformar o conto infantil para o adolescente, né? Não, é, não, não são criancinhas que estão indo assistir Branca de Neve, até porque, se não me engano, é 12 anos, não? Qual é a classificação indicativa? É 12 pela violência, se não me engano.
É engraçado porque esse conto, na verdade, ele é de 1812, se não me engano.
200 anos! Jesus!
Sim, Cristo. antigo.
Não é por nada, né, Carol, que saíram dois filmes esse ano sobre Branca de Neve. Não foi o acaso do destino, porque o cruzar das luas e dos sóis, não tem nada a ver. Essa é a comemoração dos 200 anos da obra, né?
E teria mais um, né? A Disney, na verdade, tinha planos pra criar uma nova versão, né? Que era a Branca de Neve e o Sete.
E o Sete?
É, mas aí os anões vão lutar com o Gifu, ia ter os negócios, ia ser com a Megan Fox, ia ser um negócio mais...
Megan Fox?
Não, era com a Saoirse Ronan,
mas eu lembro de uns 5 anos atrás, quando falava desse filme, que queriam a Megan Fox fazendo lá, lutando com o Gifu no filme.
Eu acho que seria a versão mais diferente, porque se passaria na China, com uma jovem inglesa que tá ali lutando e contra a madrasta do que o pai tinha se apaixonado e morrido. E aí o que aconteceu depois é que ela teria que se escapar ali da China com um grupo de 7 guerreiros internacionais. Isso é muito diferente.
A ideia é muito interessante e acho que fugiu também do conto original.
A ideia, eu não acredito que foi bem executado. Não, eu acho que ficaram várias pontas abertas.
Várias. O que eu achei genial é focar na madrasta, porque eu acho que a madrasta é o interessante do conto.
O título acabou até com uma propaganda enganosa, né? Porque o filme deveria se chamar Rainha Má.
Verdade. Sim. Rainha Má e os demais.
E os demais.
É. A madrasta, bem thriller. A madrasta.
Mas não vai, já vai ter a Malévola, né, com a Angelina Jolie, né, em breve.
Ah,
aí.
É verdade, mas é de outro conto de fada, né?
É, outro conto.
E o que eu achei que, até mesmo porque quando eu assisti o trailer, eu achei que a Charlize Theron seria maravilhosa no filme, cenas lindas com ela, a beleza dela cada vez melhor e mais bonita, né? Mas o que eu achei estranho é que até mesmo na atuação dela, em certos momentos você ficava, poxa, mas que fraco, sabe? Até mesmo o background, eu sei que foi explicado, foi uma forma diferente, mas poderia ter sido bem mais do que acabou sendo no filme. É, a explicação ficou fraca, sei lá, eu não gostei tanto.
Sabe, Carol, que foi o ponto alto do filme pra mim foi a Charlize Theron.
Ah, ela sim, é ela salva, com certeza, mas mesmo assim, pelo trailer, eu achava que seria ela muito mais má, ou até mesmo contando a história dela, muito mais dramática do que a forma. Porque às vezes, por exemplo, ela aparecia, na cena que ela tinha que estar bonita, ela já aparecia cansada e feia, e aí quando ela ficava feia mesmo, você falava, poxa, cadê quando ela tá bonita? E aí algumas cenas ela ficava linda, maravilhosa. Como a cena que ela sai do leite lá, que aquela cena ficou linda.
Verdade.
Então são algumas cenas que você fala, poxa, salvou o filme, mas aí do resto você fala, poxa, o que tá acontecendo?
Em nenhum dos contos que a gente viu, pelo menos da Branca de Neve, as adaptações, pelo menos, a gente nunca viu uma profundidade tão grande na vilã, né? A gente entende entre aspas, né? A gente entende por que ela age daquela forma, sabe? Pelo menos ficou um pouco mais clara, assim, né?
É uma coisa até meio Dark Knight. Claro, jamais comparado ao filme, né? É uma bomba perto do Dark Knight. Agora, eu gostei disso, do foco na vilã, na humanização dessa madrasta, que sempre foi só a madrasta terrível. Aliás, as madrastas, ao longo desses 200 anos, ficaram malditas, né? Eu tenho madrasta, por exemplo. Ela, de longe, foi uma mulher má. Então, eu achei bacana essa possibilidade de humanizar a madrasta, entendeu?
É, a rainha, realmente, ela é, né? Ela salva o filme, sim, nas cenas em que ela pode estar. E o curioso é que o outro personagem que é o melhor do filme junto com ela é o espelho.
Sim.
Porque ele, além de ser dono das melhores cenas, eu achei interessante que ele é o primeiro troll de internet dos contos de fada, né? Porque pra dizer que a Charlize Theron, né, pra ela, que a Kristen Stewart é mais bonita, assim, eu acho até que nem deve ser Pinóquio o nickname dele na internet.
Eu fui assistir com a Ariane, né, o filme, e ela comentando isso assim, pô, mas é impressionante, né? Como é, quando a Kristen Stewart tá de frente com a Charlize, você vê uma diferença tão desproporcional de tudo, sabe? De postura, de beleza, de atuação e
de
tudo.
De atuação é beleza, né?
Mas é estranho porque eu não acho a Kristen Stewart uma má atriz, sabe? Só que eu acho ela um pouco deslocada em alguns momentos, sabe? Ela parece um pouco deslocada.
Ô Juras, então, não me explica uma coisa, que eu até depois do filme tuitei isso, então já que você acha isso, eu queria que você me explicasse. Que eu não entendo por que a Kristen Stewart sempre tem que atuar com aquela expressão de nojo, como se ela odiasse a profissão e o fato de estar ali fazendo um filme.
Você tem uma coisa contra essa menina, entendeu? Você já viu algum outro filme dela a não ser A Garota da Capa Verde? Ah, perdão,
Claro.
O que você viu?
Aquele Adventureland.
Isso, tá, mas antes dela fazer a saga, né? Depois da fazer a saga, o que tu viu?
Não, tem mais. Fala os outros filmes dela aí.
Ah, tem o Quarto do Pânico, bem novinha, lembra?
Quarto do Pânico. Não, depois da saga, estou falando.
Ah, depois da saga ela...
Ela fez o Runaways, que esse eu não assisti, e ela fez um que ela é uma stripper também, né?
Welcome to the Rileys. Exato, Rileys. Não viu nenhum dos dois, né?
E ela não continuou com a mesma cara de o que eu tô fazendo?
Ponto de interrogação. A cena que ela tá dançando com o anão. Eu nunca vi uma pessoa se sentindo tão desconfortável com uma cena como aquela. Em que ela olha e fica pensando, poxa,
eu também acho.
Isso é problema de roteiro, é de direção.
Eu também acho que seja problema de direção e de roteiro, porque eu não consigo colocar a culpa nela, porque tem uma cena que é muito bonitinha dela entrando naquele universo lá da Branca de Neve mesmo, né? Pelo menos uma referência ao desenho, porque em nenhum momento a gente vê uma referência tão clara como acontece com os pássaros, né? Dela, os pássaros guiando de alguma forma, e ela chegando naquele paraíso e...
No santuário, né?
E com aquele viado gigante.
É a Princesa Mononoke lá.
Total, né? Princesa Mononoke. Aliás, o Princesa Mononoke é inspirado em Branca de Neve também, né?
Tem que ser, depois... Mas a Kristen Stewart, eu vou dar uma chance pra ela, porque ela vai fazer o filme com o Walter Salles.
Isso.
E se ela não atuar com o Walter Salles com uma cara diferente daquela, aí eu desisto. Porque o Walter é fera, né? O cara é show.
Não, o que eu quero, o que eu acho que tem que ser não pode ser relevado é o seguinte: é difícil ter uma atriz boa, gente. Não é fácil achar uma atriz boa. Quantos jogadores de futebol maravilhosos existem? Quantos cantores maravilhosos existem? Não é fácil achar um ator bom. Então, como é complicado achar uma atriz, por causa que ela faz uma franquia que rendeu bilhões, né? Eu acho que os três juntos deu bilhões, né? Os quatro juntos.
Sim.
Os quatro saga Crepúsculo.
Bilhão, pelo menos.
O foco fica em cima da menina e todo mundo acha que ela pode ser uma grande atriz, porque, na verdade, o filme fez sucesso por causa do livro, por causa da história, que pega um monte de adolescentes, crianças.
Sim.
Agora, não quer dizer que são grandes atores nenhum daquele elenco ali.
Uhum.
Só que o foco fica em cima dela e o pessoal, então, olha, alguma coisa deve prestar. Ninguém presta ali. Nenhum dos atores da Crepúsculo são bons atores, entendeu?
Verdade.
Eles levam, eu acho que, na boa, aquilo que a história se compromete, que não é muita profundidade. Mas eu quero dizer isso, cara. Com isso eu quero dizer, é difícil achar uma atriz boa hoje.
Mas,
a Megan Fox, eu vi Solteiros com Filhos agora, a Megan Fox é um terror de atriz.
Mas se colocasse, por exemplo, a Amanda Seyfried no Crepúsculo.
Não, porque não tem. Não, talvez porque ia destoar, porque eu acho ela melhor atriz que a Kristen Stewart. Entendeu?
Será?
Mas talvez uma atriz de peso num filme que não tem uma profundidade, entendeu? O Querido John, por exemplo, baseado no Nicholas Sparks, tem mais profundidade no que essa Crepúsculo. Então, eu acho que é difícil. Então, a gente podia tirar o foco um pouco da menina, porque na verdade ela não é. Não, ela não é uma grande atriz, não acho uma grande atriz. Mas eu acho que aí nesse filme, por exemplo, tem problema de roteiro e de direção, porque eu acho que ela manda melhor nessa Crepúsculo.
A Kristen Stewart, quando ela faz a Pela, dá pra você entender por que ela é tão desejada, por que ela é tão bonita, porque a própria personagem no livro, conta-se que ela é uma menina normal e até com muitos defeitos, mas que existe esse magnetismo dela perante os personagens masculinos. O que eu não consegui entender no Branca de Neve e o Caçador é que na história era pra passar que ela era uma garota muito bonita, uma jovem muito bonita, admirada por todos do reino, e que a rainha então se sentia ameaçada pela beleza dela e que depois ela se tornaria uma guerreira, independente de homem, independente de qualquer coisa, e ela lutaria pelo seu país.
Acho um erro. Concordo contigo. Acho um erro ter chamado a Kristen Stewart pra ser a Branca de Neve.
Sim,
eu acho
que
nesse caso a Megan Fox seria melhor. Não como atriz, mas como beleza.
Beleza.
Pelo menos todo mundo entender que a mulher é bela. A própria Charlize ia morrer de ciúmes da beleza da Megan Fox. Eu acho que a única atriz hoje, alguém diga o contrário, poderia fazer esse papel de Branca de Neve, de ser ameaçadora, uma rainha que tem a jovialidade. Eu acho que só pode ser a Megan Fox.
Perfeito.
É interessante que a gente vê isso no próprio filme. A gente entende que aquela menininha pequena, ela realmente tem a cara de Branca de Neve, porque todo mundo olha pra ela e acha ela linda. E ela é realmente bonita, entendeu?
Não é. Nem quando criança,
não,
nem quando...
Não, mas assim,
não,
que eu tô
não
falando,
é, gente.
Mas não precisa ser esse colírio da capricha, entendeu? Eu tô falando que é bonita. É bonita, sabe? Ela é bonita e emana uma coisa bonitinha. Só que aí você explica que ela virou a Kristen Stewart porque ela passou muito tempo presa, né? Na sujeira e tudo.
E eu achei estranho, porque além da beleza não ter o destaque necessário pro papel, até o fato de ela não precisa de um homem, não precisa de um príncipe, não precisa do caçador, ela é uma guerreira, ficou forçado, porque até quando ela entra no castelo com um escudo ali, na parede de escudo, toda lutando, existe uma cena em que ela olha pra rainha, e a rainha é tão mais bonita do que ela, e exerce uma força tão maior do que ela, que você pensa, poxa, então não dá pra entender, ela não quer um par romântico pra ela ser guerreira, mas ao mesmo tempo, até o clímax ali de tentar acabar com a rainha ficou tão fraco. Você pensa, poxa, ela não é forte e não é bonita. O que tá acontecendo com esse filme?
Não, só um pouquinho. A rainha é mais forte que ela. Isso acontece no próprio The Dark Knight, que eu mencionei aqui. A gente, inclusive, torce para o vilão.
Sim, o roteiro, ele foi vendido como um roteiro em que a personagem Branca de Neve não seria mais aquela garota doce que precisava de todo mundo paparicando ela.
Assim como o Alice, né? O Alice foi a mesma coisa, né?
Isso, foi a mesma coisa. Foi passado como uma personagem forte que não precisaria de um par romântico, tanto que os papéis do masculinos foram ignorados completamente nesse filme.
Sim, sim.
E seria, assim, uma mulher forte, que ela teria uma beleza incrível, mas ao mesmo tempo, se ela quer te dar porrada, ela consegue.
Isso acabou gerando o efeito Jogos Vorazes, né? O efeito Katniss, que é a intenção de mostrar que a mulher atual, ela realmente não pode mais ficar esperando o príncipe encantado, e nem que seja o eterno amor idealizado. A ideia de colocar as mulheres como figuras fortes, só que no filme só acabou se sobrepondo ao desenvolvimento de todos os outros personagens masculinos, que viraram coadjuvantes sem função, inclusive com aquele triângulo amoroso que é totalmente em posição de produtora, aquilo ali. Os casais não têm química e os atores estão meio que constrangidos naquelas cenas.
Sim, mas é interessante porque, por exemplo, a própria figura dos Sete Anões, pro conto da Branca de Neve, é muito importante, né? Eles são importantíssimos.
São estrelas. O Dunga, poxa.
Exatamente, pô. Eu lembro até do você lembra do... Da sátira do Chapolin?
Sim!
O Dunga, o Bolanios aí. Era muito legal, sabe? Você tinha a magia dos Sete Anões, que tinham personalidades completamente diferentes, e mesmo assim moravam, viviam juntos, já trabalhavam juntos, e se deparam com uma mulher gigante, né?
Mas, por exemplo, a questão dos Sete Anões. Primeiro que nesse filme não são sete, porque é a Disney que detém os direitos, né? Mas o que eu achei engraçado é que eles tentaram resgatar do conto. No conto, existe uma versão do conto antigo que dizem que são sete ladrões, não simplesmente anões. Então eu entendi que, assim, o diretor ali... Né? Eles tentaram resgatar essa parte dos ladrões. Mas ali não ficou nem a coisa fofa da Disney, dos anões simpáticos, nem os ladrões, na verdade. Eles ficaram tão, assim, jogados na história.
Eles parecem saído dos Trapalhões, assim, do próprio Chapolin. Porque o que acontece é que o filme se leva muito a sério. A atmosfera dele é séria. Então os anões seriam o alívio cômico. Só que eles acabam deslocados porque eles estão na mesma atmosfera, por exemplo, do Mirror Mirror lá do espelho, o espelho meu. Sim. Não da Branca de Neve do Caçador, assim, porque tudo bem que eles são arquétipos, mas como a atmosfera é muito séria, Hollywood tem que parar de achar que todo alívio cômico tem que conter personagens que façam coisas idiotas simplesmente por serem forçados a serem idiotas. Tanto que a gente tem os Hobbits, o Merry e o Pippin lá no Senhor dos Anéis, eles são alívio cômico, eles também estão num cenário sombrio e eles não ultrapassam essa linha do atrapalhado inocente pro imbecil forçado só pra ser imbecil, pra ser engraçado.
Os anões do Espelho, Espelho Meu, vocês gostaram, pelo menos?
Nossa, parecia do Círculo de Soleil aqui, estranho demais aqui, ó.
O Espelho, Espelho Meu, ele foi uma versão realmente assim, olha, vamos pegar a garotada que ainda gosta de Branca de Neve, da versão Disney, vamos fazer um musical em que tudo é bonito, tudo é colorido, que foi uma proposta em que seguiu até o objetivo, entende? Eles queriam um filme bobinho, e eles conseguiram. O problema é que a Branca de Neve e o Caçador, todo mundo estava indo para o cinema pensando que seria algo realmente dark, com personagens fortes, uma história bem baseada ali. E o que quando eu cheguei no cinema, eu fiquei, meu Deus, eu não tô acreditando que conseguiram fazer isso com a história, sabe?
Também não sei se entra um outro efeito também, porque assim, antigamente era comum a gente ver os anões meio que estereotipados sempre nesse sentido, meio isso. Como o Trapalhão alívio cômico. Só que depois da gente ver Guerra dos Tronos e ver o Tyrion atuando daquela forma, tá, uma coisa séria, assim, é difícil ficar vendo os anões estereotipados que nem Trapalhões realmente... Lá do como era, né, no cinema lá da década de 90 e tal.
Meio que se assumindo como alívio, né?
Isso, é isso.
Como se não tivesse personalidade e fosse só aquilo mesmo, né? É interessante isso porque se a gente for comparar em termos de beleza, a Lily Collins é muito mais feia do que a Kristen Stewart, né?
Inclusive, Jura, uma curiosidade...
Aonde?
Lily Collins perdeu o papel principal desse filme pra Kristen Stewart. E aí ela foi fazer Mirror Mirror.
Que isso?
Olha só.
Tu acha, Maurício, a Lily Collins mais bonita do que
ela? Eu acho que beleza é uma coisa pessoal demais.
Não, né? Sim, mas
acho,
eu, você...
Acho, não, acho a Lily Collins linda. Acho a Kristen Stewart bonita também, tem sua beleza, tem momentos no filme que ela tá linda, a Kristen Stewart. E acho a Lily Collins bem bonita também.
Menos quando ela prende o cabelo, né, e fica com aquelas orelhas de...
Ai, ela fica um ratinho naquela cena.
Acho linda, acho linda.
Mas a Lily Collins com aquelas... sobrancelhas gigantes, eu não sei, enfim.
Acho linda.
Eu sei que são focos diferentes, né? O Espelho, Espelho Meu e o Branco de Neve e o Caçador. Mas, em termos de vilã, a Charlize Theron dá um banho na Julia Roberts, né?
Ah, com certeza.
Tá, sim. E, mas, aproveitando essa coisa, a gente tá falando da Lily Collins, que perdeu o papel aí. Também, quem testou o papel pra rainha, antes da Charlize ganhar, foram a Angelina Jolie e a Winona Ryder.
Mas eu acho que não tem como comparar as duas rainhas, a interpretação da rainha da Despelho com essa rainha. Eu acho que a Audrey Hawkins mandou muito bem.
Mas ela é muito mais caricata, né?
Mas porque o filme se propõe isso, como diz o próprio Carol. Sim, é um filme pra ser bobo, pra ser descompromissado.
Colorido e feliz e tudo mais.
É, muito ruim, Jesus.
E caricata.
Eu achei que no filme da Branca de Neve e o Caçador também tiveram alguns personagens que não deveriam estar no filme. Por exemplo, o que, que era aquela relação lá Lannister da Malévola, lá da rainha com o irmão dela? O que, que era aquele irmão? Não tinha necessidade da história do irmão. Dele,
talvez pra explicar aquela invasão no final, entendeu? Que era pelo irmão dela, né?
Sim, mas eu achei que por exemplo, poderia ser de uma forma diferente. Ou até mesmo o suposto príncipe, que era o amiguinho dela de infância. Ficou jogado ali.
Aquilo lá não precisava existir, eu acho.
Poderia ter feito uma conexão entre ela e o caçador bem mais forte e ter completamente ignorado esse outro príncipe, que na verdade não é príncipe e que não dá pra entender nada. Existem na própria versão original, são várias vezes que a rainha tenta matar ali a Branca de Neve, tanto com uma cinta, um laço que ela amarra na cintura e não consegue respirar, depois com uma escova de cabelo envenenada que ela passa no cabelo e fica mal, até chegar na maçã. Então, existem outras formas que poderiam ser elaboradas para no roteiro ficar um pouco mais forte. E aí, o que aconteceu? Eles tentaram jogar ali aquele príncipe no meio do caminho, e aí ela fica lembrando do amiguinho que era da infância, ao mesmo tempo você fica pensando, agora. Poxa, e o caçador que é bonitão e que era para ser o destaque nessa história e que virou totalmente secundário e você fica,
Na verdade, o caçador no conto da Disney, adaptado pela Disney, o caçador também não existe, né? Tá no começo, em 3 minutos ele vai tentar matar ela e não consegue, e depois acabou.
Mas no filme novo tem isso também, né, Mau? Ele é convocado pra matar a Branca de Neve, né?
Sim, mas é isso que eu não entendi. A Branca de Neve e o Caçador, você fica imaginando assim, poxa, até que enfim vão pegar um personagem que não era o foco na versão original e vão transformá-lo em algo tão grande que você vai querer torcer por aquele caçador, você vai querer que ele se apaixone pela Branca de Neve, você vai querer que a rainha, de repente, tenha um fascínio por ele, alguma coisa assim, que o caçador teria um significado na história. Ele não tem um significado na história, ele é mais um.
Ele é o beijo.
Seria interessante, eu acho que seria fomentar, e que bacana, eu não sabia disso, Carol, que então no conto dos irmãos Grimm, a rainha tenta fazer mais coisas para matar a Bela, a Branca, é isso?
Isso, é.
Ou se o filme abordasse mais isso, né, ela conquista, a rainha conquista o território, né, mata o marido, pai da Branca. Então, que tivesse uma relação maior ali com a filha, sabe? Com a criança. E tivesse aquela relação de ódio desde o começo. Ela tentando matar ela desde a infância, sei lá. E ela crescendo. Acho que isso seria interessante. A gente poderia comprar mais e poderiam ter momentos mais interessantes pra até comprar a ideia dela colocar uma armadura e querer matar a rainha, sabe?
É, porque, por exemplo, você não consegue entender pelo filme por que que a rainha resolveu simplesmente prender a Branca de Neve por anos... à toa, porque em nenhum momento dá uma explicação verdadeira pra isso. Por que ela não matou desde o início?
Exatamente, por que ela não matou logo?
Isso é a maior pergunta que a gente faz no roteiro, exatamente.
Não faz sentido.
Então, acho, talvez o espelho tenha dívida. Acho que pra ver crescer fica feia. Vai crescer e não vai ficar bonita. Vai crescer no meio dos ratos, no meio da...
Mas teria que ter roteiro, não existe isso.
Mas eu acho que talvez esqueceram. Mas acho que essa é a razão de não matar ela, entendeu?
Já era alguma explicação, pelo menos, pra não ficar escuro.
Seria que se matar ela não tem história, Jurandir. Vai matar ele aí.
Não, mas que colocasse isso no roteiro, né? De dizer, vou te deixar aqui pra tu nunca ousar, pro espelho nunca mais ousar dizer que você é mais bonita do que eu.
Sim, verdade. Até ficou forçado esse negócio de, ah, e o pai foi lutar contra um exército fantasma, aí ele encontra uma mulher muito linda e do nada no dia seguinte tá casando e nem se pergunta, poxa, por que que tinha um exército fantasma atrás de mim, sabe? Não tem nada disso, é simplesmente, ó, aconteceu isso, aconteceu aquilo.
Foi riso involuntário no cinema, né? Falar assim, enquanto ele estava em luto com a sua rainha que acabara de morrer, ele conhece essa prisioneira e no dia seguinte eles se casam. What the fuck?
Sim.
O que não faz um banho, né?
Porra, a Kristen Stewart passa por um monte de filme aí torcendo pra alguém pegar ela, né? Vem a Charlize Theron e um dia o cara casa com ela, aceita fazer o negócio tudo.
Pois é, a Kristen Stewart, ela em todos os filmes, assim, pelo menos desses conhecidos, né? Ela virou aquele papel em que tem um triângulo amoroso, todo mundo quer pegar ela ali no momento, mas ela virou a eterna virgem do cinema, né? Porque no final ela acaba ninguém pegando e
ela
ninguém...
Ela põe uma armadura, ela põe um cinto de castidade, né?
Joana Dark moderna.
Ela virou a virgem do cinema.
Ela só se apaixona por emo no cinema.
Não,
né?
Por gente errada. Que é isso, o Thor do Machadão lá, não tá... Machadão ali tava com o luto dele lá.
O luto dele, mas um homem daquele no filme não ser explorado nessa parte ainda por cima, poxa. Tinha que ter um momento ali de uns pegas entre eles, não dá pra entender. Porque assim, eu entendo dela ser forte e não precisar de um príncipe encantado, mas poderia até ter esse tipo de frase, sabe? Eu não preciso de um príncipe encantado, eu tenho o meu caçador, sei lá, alguma coisa assim.
Mas é muito inocente,
eu juro. Aí, e fechando só essas curiosidades de elenco aí que a gente tá comentando, já que você tava falando do caçador, né? Pô, sabe quem que foi, né, que foram, as pessoas foram consideradas pra interpretar o cara?
O caçador?
É, o Tom Hardy.
Hein, Mal? Tom Hardy como caçador, seria melhor que o Chris Hemsworth.
Ah, acho que ele ia impor no roteiro um papel decente.
Ele tem a voz de caçador, com né?
Certeza. Aquela
voz
de... Aí, um outro ator que o Mal gosta muito, que é o Michael Fassbender.
Olha que legal. Eles juntos estão no Prometeu, seria bacana ver a Charlize
fazendo.
Ah, fato, é verdade.
E aí o outro seria o Johnny Depp, que imagina, o caçador ia virar, né, uma coisa louca.
Maquiado.
E
sujo
aí,
ele já é, né? Sujo. O
Johnny
adora papel de sujo, né?
Ei, Johnny.
E durante meses o Viggo Mortensen tava pra estrelar o filme, só que aí ele desistiu, ofereceram um papel pro Hugh Jackman, que não quis fazer nada. E aí só
mas
sobrou
é isso que é estranho, porque, poxa, se estão pensando numa relação com a Branca de Neve ali, olha os atores, são muito mais velhos do que a Kristen Stewart.
É o caçador.
Eu imagino, o Viggo Mortensen deve ter olhado aqui e falado, meu amigo, eu sou o Aragorn, tu vai querer que eu seja o caçador,
vai
né?
Vai tirar uma espada da minha mãe e colocar um machado, é isso? Tá falando? Né? Mas eu não achei que o Chris Hemsworth ele comprometeu. Ele fez o papel que ele cabia ali, sabe?
Ele ficou certinho. O problema é que não criaram um papel decente ali.
Eu torci por ele. Eu torci por ele quando ele lutando contra o Troll lá, o troll da floresta. Eu torci por ele. Eu gostei.
É, essa luta do Troll, ela também não tem o menor sentido, mas é legal, né?
É bonita, né? É bem feita, pelo menos. Né? Sabe que me foi vendido um filme completamente diferente, né? Porque no trailer, ele insere todas essas cenas. Caraca, vai ser um filme épico com bichos, com criaturas, coisas estranhas. É muito rápido, né, cara? É muito passageiro isso, né, cara?
Ainda mais se eu dormir, né? Como eu. Dormi metade do filme e acordei... Né? E, aliás, porque é longo, né? O desenho da Disney, ao menos, que eu tenho como base, tem 1h25. Isso. Esse filme tem mais de 2 horas, não?
Não.
O filme é muito longo.
Não,
nossa.
Não, mas o próprio Branca de Neve desenho, ele também é arrastadinho, né? Que é uma cantoria toda hora, uma cantoria quase de ópera, né, cara? E aqueles passarinhos, conversando com os passarinhos e... Oi, passarinho! Tudo bom, passarinho? Sabe? 10 minutos
eu gosto,
disso, cara.
Eu gosto. A gente falou bastante aí dos anões. Eu não lembrava disso. Não são 7 anões, então? São 6?
São 8.
São 8.
Eles poderiam matar
um. Morre um e fica 7. É só licença poética.
Então, só vale lembrar que os caras não são anões, que nem o Espelho Meu, que são anões, né?
Não,
e eu fiquei surpreso em ver os atores, cara. Achei muito legal ver o elenco. Eu não sabia nada disso. Eu só sabia que a Kristen Stewart e a Charlize e o Chris Hemsworth estavam no filme. Eu não sabia do Nick Frost, do Bob Hoskins, do Ed Marsden, grandes atores, Toby Jones, o Ray Winston. Incrível, achei, fiquei bem surpreso com isso.
E a McShane, né, Mal?
É, Piratas do Caribe. Fiquei bem surpreso quanto a isso, quanto ao... aos anões.
Eles usam o princípio da realidade aumentada, né? Que eu acho que vai tá sendo usado no Hobbit também. Pra deixar o Hobbit do tamanho e não ficar aquele... Como a gente vê o Senhor dos Anéis hoje, a gente vê o Gandalf gigante. E você vê que tem uma diferença ali. Ele nunca mostra o rosto dos dois ao mesmo tempo, sabe? É sempre de lado, assim, o Gandalf gigante e o Frodo pequeno, sabe? Agora não, agora eles estão usando a tecnologia da realidade aumentada e vai facilitar muito, né?
E o que eu achei engraçado, por exemplo, no trailer... As imagens eram tão bonitas que você imaginava um filme completamente sombrio e com aquela beleza de contraste de cores e etc. Mas o que eu achei, assim, existem cenas muito bonitas no filme, realmente. Todas estavam no trailer. E aí, por exemplo, até quando entra no santuário, que realmente é uma cena psicodélica, bonita, com aquela... do santuário lá na parte bem Branca de Neve, né? Uhum. É uma cena muito bonita, mas ao mesmo tempo você consegue enxergar ali o fundo verde, sabe? Muito descarado. Até na hora que ela vai tentar passar a mão lá no servo branco e tudo mais, você sente uma coisa totalmente forçada. Que aí eu falei, poxa, cadê aquela cena tão bonita que tava no trailer, sabe? Pra mim, o filme só vale a pena pela cena do espelho e pela cena da Charlize Theron saindo do leite, porque ficou lindo aquilo.
Eu acho que o próprio Narnia, né? As crianças passando a mão no leão são muito mais críveis, né?
Sim, ficou muito estranho. Verdade. E até o discurso do próprio anão, falando ela é escolhida.
Escolhida de quê,
né? Pura. E você fica pensando, de quê? Por que você tá falando isso?
Não tem,
tinha uma
explicação,
profecia?
Se realmente, se, até o discurso de autoajuda que ela própria faz pra vir a guerreira. Porque não foi construída ao longo do roteiro essa transição da moça ingênua e vira a sonja. Exato, a única explicação é essa.
Vamos logo dar zero pro filme e ir embora. Nossa, o filme tá chorando num canto assim.
Ele não é tão horroroso assim, não, sabe? Mas tem umas coisas que são muito caricatas, né, cara?
É, não, o discurso dela é fraquíssimo, fraquíssimo o discurso dela. Fraquíssimo.
É porque você vê o William Wallace antes de lutar lá, discursando, você vê o Aragorn, você vê o Tyrion, aí você vê a Kristen Stewart, você não luta, não, minha amiga.
É só os caras que estavam
toda de branca, acabou de ressuscitar.
O que eu acho estranho é que desse filme eu sou quase como público-alvo dele, porque é jovem, que gosta de contos de fadas, que gosta de, que já assistiu o Crepúsculo, que já leu os livros, que curte essa parte de magia e tudo, e eu saí ali falando, meu Deus, fizeram a Garota da Capa Vermelha de novo, sabe? Por que estouraram toda a história? Por que acabaram com essa história?
Ah, ele consegue ser melhor que a Garota da Capa,
é melhor, por favor, né?
Ai, não sei, viu?
Não, que é isso, né? Carol,
visualmente é mais forte, a fotografia do cara é muito bem feita, né?
Mas, por exemplo, é horroroso.
Mas eu gosto muito mais da Amanda Seyfried atuando do que da Kirsten Stewart nesse filme.
Não, mas como filme, no geral, filme, é melhor o Branca de Neve e o Caçador.
Não escapa nada, tem o Gary Oldman. É o Gary Oldman, Maurício? É ali, né?
É o Gary Oldman, é o Gary Oldman.
Gritando lá como um maluco da seita satânica dos lobisomens, sei lá. Eu vi as entrevistas, o tapete vermelho, sempre aparecia a Charlize imponente assim nas fotos e tudo. Cara, eu quero ver esse filme por causa dela, bicho. Por causa dela.
O cartaz do filme é lindo. Um dos melhores cartazes que eu já vi na minha vida. Porque a Charlize tá linda, aquela parte dark. Até Kirsten Stewart tá muito bacana. Todos os cogumelos coloridos em volta. O caçador tá bonito. Aí você olha pra aquele cartaz no cinema e você fala... Nossa, não vejo a hora de assistir esse filme. É por isso que eu fiquei tão decepcionada. Falei, poxa...
Mas não é um filme infantilzão, não, né? Porque logo no começo do filme, a Charlize me... crava uma faca no peito do rei e mostra isso tudo na tua cara.
Sim. Não é pra criança. É público,
é um adulto,
sei lá.
Assim, né?
Mas ela suga almas das pobrezinhas.
É young adult. Esse filme virou
Young adult. É um young adult, isso aí. É isso aí.
Tanto que o livro vai ser vendido assim também. É um young adult.
Se a gente for perguntar assim, vocês acham que a história da Branca de Neve é uma história boa?
Poderia ser.
Não, do filme.
Do original, você diz.
Ou até a adaptação da Disney, meu. Tu acha que é uma história boa, realmente?
É que eu acho que tem muito desse conflito, até moral, do que vem da rainha, sabe? Por que que ela é tão má com uma pessoa tão inocente, tão bonita? E a questão de como que os reinos eram antigamente, de reis e rainhas, e aí vinham as princesas, todo mundo tinha que idolatrar aquilo. Eu acho que tem pontos bem legais na história, sabe? Até, por exemplo, a minha infância, os sete anões eram tão... personagens tão fortes e tão marcantes, sabe? Você queria conhecer o Zangado, o Du, longa. Então, eu acredito que a história vendida antigamente era muito bacana. Sim, comparado com outros, outros clássicos da Disney, você pensa, poxa, é arrastado, tem muita cantoria. Mas eu não acredito que seja uma história fraquinha, não. Sou mais Pequena Sereia.
Sim, a própria musiquinha, né, do eu vou pra casa, agora eu vou, né, é uma coisa bonita, pelo menos. Eu lembro que nos anos 80 e 90 mesmo, quando dava o sinal do colégio, o pessoal ficava cantando na sala, né, eu vou pra casa, agora eu vou. Aí depois virou aquele da TV Colosso, né, tá na hora de matar a fome, tá na mesa pessoal.
Teve uma referência, né, no filme com isso, no momento ali do que ele tá fazendo todo o discurso, ela tá lá com o servo e tudo mais, e aí eles, um deles comenta que vai seguir ela, aí o outro, eu também, aí o outro, eu também, é quase como eu vou, sabe? Eles tentaram
criar uma
piada ou alguma, não sei nem se foi uma piada, mas alguma forma de lembrar isso, mas eu acho que ficou tão básica que muita gente não deve nem ter se tocado nisso.
Eu fico pensando, porque eu não considero a história da Branca de Neve uma história assim cativante que eu gostaria de contar para os meus filhos.
Entendi.
A Bela Adormecida, assim, né?
A Bela Adormecida, talvez.
Até Chapeuzinho, né?
A própria Chapeuzinho já é uma história mais fácil de contar, né? Eu não sei se a Branca de Neve.
Eu acho que é mais profundo do que todas. Esse lance da beleza eterna. Sim, e não saber se aceitar. Eu acho lindo isso, cara.
A vaidade,
interessantíssimo,
né?
De falar para uma criança sobre isso.
Falar sobre a vaidade, porque a própria rainha do desenho da Branca de Neve é muito bonita, né, cara? Ela é muito bonita e é muito parecida com essa do Branca de Neve e o Caçador.
E tem essa relação do espelho, que é genial, é. Tu olha pro espelho e não é tu que tu vê, é a tua cabeça que vê, né? É o teu ego falando pra ti mesmo que você não é bonita, que na verdade é uma metáfora isso, né?
Exatamente.
Na verdade, que quando tu olha pro espelho, tu vê o teu reflexo, entendeu? Então acho que há uma história muito interessante acerca da Branca de Neve que vale sim contar pras crianças, sim, e pros adultos.
E, por exemplo, no desenho da Disney, a própria Branca de Neve, as feições delas foram inspiradas naquela Hedy Lamarr, que era uma atriz muito famosa, conhecida pela beleza, fez Sansão e Dalila, né? Então, isso realmente existiu. Eles basearam a personagem nessa atriz, porque ela era considerada tão bonita. E no próprio desenho você vê, a rainha é super bonita, mas a Branca de Neve também tem toda aquela feição bonita, né?
E o fato dessas atrizes famosas estarem topando fazer esses papéis, assim? Nós teremos 3 ganhadoras do Oscar, né? Já foi a Julia Roberts, Charlize Theron e, em breve, a Angelina Jolie.
Sim, eu acredito, porque é a nova moda de Hollywood. Porque agora eles apostaram em contos de fadas. Uma coisa que a gente não comentou é que também a parte seriado tá tendo muito de contos de fadas. Once Upon a Time, o Green. Então eles resolveram apostar muito nisso no mercado internacional. Então, quando você começa a querer construir vários blockbusters ali, o pessoal também, mesmo ganhadores de Oscars, eles ficam interessados em conquistar esse novo público, que é o público young adult. Que, querendo ou não, é o público que acaba indo muito no cinema e botando Vingadores em listas de mais vistos e etc.
Esses filmes mais jovens e tentando colocar esse lado mais sombrio, eles nunca conseguem acertar bem, né? Se você for pensar, eles tentam fazer algo que consiga convencer não só o público jovem, mas o público adulto também. E normalmente eles não conseguem, né? Porque eles estão tentando adaptar todo tipo de conto de fada e não tá funcionando. Chapeuzinho foi uma que não funcionou, né?
Não, mas isso esbarra no que você mesmo tá dizendo aí, Jura. De que o problema é que eles querem agradar um monte de coisa ao mesmo tempo. E aí fica uma salada que o roteirista tem que se virar ali pra encaixar. Aí o cara vai e bola uma história dessa. Pô, que é muito bacana a ideia. Vamos pegar ali uma rainha má, vamos mostrar o background e a explicação psicológica pra ela ser daquele jeito. Só que aí vai vir um produtor e vai falar, ah, não, cara, mas a mulherada vai querer ter romance. Então, vamos botar a mulher do Crepúsculo, tem que ter um triângulo amoroso pra poder falar com as meninas do Crepúsculo. Aí o cara tem que inventar, pô, então vou botar aqui um príncipe e um caçador. Só que aí o roteiro já tá lá na página 100, aí onde é que eu vou colocar esse príncipe? Aí o cara tem que voltar lá no início, refazer, tem que cortar, vai mudando cena. Aí daqui a pouco ele tem um retalho da ideia original que ele queria fazer, né? É complicado isso, mas barra nisso que mesmo você tá falando.
Uma parte do filme que eu achei interessante, que foi pouco aprofundada, é aquela aldeia daquelas mulheres, né, que fazem cicatrizes no rosto pra não competirem em nada com a rainha, né?
Não, mas é do cacete isso.
Sim, porque poderia ter sido bem mais explorada, sabe? De mostrar realmente aquele mito de que a beleza é tudo e que você precisa ser bonita pra ser a mais forte, pra ser a mais bela e conquistar todos os homens e ter o poder. E isso é muito bacana mostrar num filme que isso não é legal e que é o papel da Charlize Theron ali. E até das outras meninas serem a energia ser sugada ali, né? Eu achei aquilo muito bonito de se ver, assim, toda a poética por trás. Mas não foi tão explorada como deveria ser. Deveria ter sido o foco. E até o filme ser baseado na rainha, não na Branca de Neve e o Caçador.
Verdade, né? No fim a gente vê que é isso, né? Era a história da rainha mesmo do que propriamente da Branca de Neve, né?
Sim.
Bom, só pra gente finalizar aqui, as notas. Notas para o Branca de Neve desenho, nota para o Espelho Espelho Meu e nota para o Branca de Neve e o Caçador. Justo?
Ai, ai, ai.
Nota de 0 a 10, Rafael Dracon.
O desenho...
De 37, hein, Dracon? De 37 o desenho.
É, mas se for aquele da Disney mesmo, principalzão.
Isso.
Aquele é 10, por tudo que ele fez ao redor ali, a construção. Para a sociedade daquela época, aquele desenho era sombrio pra caramba. Pra gente hoje já não é mais, né? E também pela importância do que foi aquilo ali pra animação mundial, pra tudo. Pra aquele momento, era o que, por exemplo, Branca de Neve e o Caçador não foi pra esse momento de hoje.
Verdade.
Agora, o...
Espelho, Espelho Meu.
Espelho, Espelho Meu.
Julia Roberts e Lily Collins.
É, Espelho, Espelho Meu. É de 0 a 10? É, dá 4.
4, tá.
É, ali, pela proposta e tal. E Branca de Neve e o Caçador, por ter a Charlize Theron, por ter o Espelho Troll de internet e a cena que... Essas cenas que a gente comentou do leite lá que sai e tal... Pra não ser pior do que Espelho, Espelho Meu, porque aí é sacanagem, então vou dar 4 também.
Muito justo. Carol.
Olha, o desenho eu dou 9. Só não dou 10, porque realmente na parte de musical de todos os desenhos da Disney, que eu sempre fui muito fã da parte das musiquinhas, da Branca de Neve era o que mais alongava a história. Então, 9. Espelho, Espelho Meu, eu dou 5, porque eu acho que, assim, o filme, eu não gosto do filme, mas pelo que foi proposto, ele fez um bom trabalho. Então, é a questão de todo musical, todo colorido, fez o papel dele. Olha, mas Branca de Neve e o Caçador, eu dou 3, gente. Eu não gostei e só salva realmente pelas cenas em que a Charlize Theron tá gata. Pronto. Só isso que eu gostei do filme.
Dá tua nota também pra Chapeuzinho?
Pra Chapeuzinho, a garota capa vermelha?
Isso.
Olha, ai meu Deus, uns 3, 4, viu, também. Bem tenso, e é triste porque eu realmente gosto dessa parte com os de fadas, e eu gosto de toda a atmosfera dark, Amanda Seyfried, adoro ela, mas o que fizeram com as minhas histórias, gente? Muito triste.
Maurício Saldanha, suas notas.
Pro desenho da Disney, nota isso. 10, nota 10. Ele me ensinou a dizer e ouvir, era uma vez. Do qual outro? Espelho, Espelho Meu?
Espelho, Espelho Meu.
A Julia Roberts está agradável demais, a Lily Collins, acho que é o mesmo caso da Kristen Stewart. Se uma faz cara de nojo, como diz o Rafa, acho que a Lily Collins faz cara de sorriso picolé ou pirulito também à toa. Então, acho que o caso das duas mal dirigidas, e acho que podem sim ainda fazer algo bom. Tem o abduzido, né? Do que o Lee Collins fez com o Taylor Lautner. Meu Deus, é horroroso aquele filme.
Sim.
Então, acho que o Lee Collins ainda pode fazer alguma coisa muito bacana, assim. E assim como acredito na Kristen Stewart. A nota do Espelho, Espelho Meu, eu dou 6, tranquilo. Acho que dá pra assistir, dá pra levar as crianças, não dá pra levar muita série só. E. Mesmo na brincadeira e na diversão, que eu quero dizer, não dá pra levar muito a sério também. Porque ele não é tão bom, e acho que aquela parte do Circo de Soleil dos anões me deixou meio irritado, assim. Não que eu não goste, adorei. A única vez que eu vi Circo de Soleil eu gostei. Só que eu achei que não tinha muito nada a ver, assim. Não tinha muito a ver. A Branca de Neve e o Caçador. A minha nota. Eu sempre gostei de acompanhar os atores que eu sou apaixonado, a Charlize é uma. e ver eles se divertindo. Eu abro mão da minha diversão até por via deles. Então, nesses casos, assim, eu entendo que o cara se divertiu mais até do que eu, e por isso eu comprei a ideia. A Charlize, acho que tá se divertindo demais no papel. Acho que a Kristen também foi mal aproveitada, não foi bem escolhida, acho que não é o erro dela. O erro dela, ela quis fazer um filme que eu talvez aceitaria também, mesmo não sabendo. Acho que ela devia olhar pro espelho e dizer, será que eu devo fazer esse filme? Porque não foi um acerto, assim. E eu, como espelho, diria pra ela que não faça esse filme. E eu, como produtor, jamais chamaria ela. Eu acho que a Megan Fox, eu lutaria por ela. Sei que ela tá mal falada no mercado, mas eu lutaria pela Megan Fox. Acho que é a única pessoa pra romper, assim, o devaneio de beleza de Charlize Theron. Então, e os anões, meu Deus, achei uma surpresa vê-los. Acho também que tá estereotipado, tá meio Dedé, um som de Di Zacarias. Não precisava, mas assim, ao mesmo tempo que eu gostei por ter a surpresa de vê-los. Adoro muitos deles ali. E por isso tudo eu dou um 6,5. Não chega no 7. Nem espelho e nem a Branca de Neve chega no 7, média normal. E tu, Julian?
Muito justo. Pro desenho da Disney eu dou nota 8 de 10. Eu revi esses dias o Branca de Neve e os Sete Anões e percebi que algumas coisas ficaram lá atrás, sabe? Mas dá pra reconhecer, inclusive, a própria academia reconheceu o Walt Disney na época, né? Quando ele lançou, por ter sido o primeiro filme animado a chegar aos cinemas. Ele ganhou aquele Oscar honorário com várias estatuetazinhas pequenas, né? Dos Sete Anões e tudo. Então, eu reconheço a importância que teve Branca de Neve pra história do cinema mesmo e pra história da animação. Mas eu dou uma nota 8 de 10, porque eu não compro muito a história, não gosto muito da história. Espelho, espelho meu, ele é focado totalmente para o público infantil, não se leva a sério, mas ainda assim eu vi alguns momentos de vergonha alheia, sabe? De ver uma Julia Roberts assim, que eu gosto tanto, sou apaixonado pela Julia Roberts e fazendo um papel que eu acho que, como tu falou, Madakishes, hoje, que ela não deveria ter feito esse papel, eu acho que a Julia Roberts não deveria ter feito esse papel. Eu dou uma nota 2 de 10 pro Espelho Espelho Meu.
Uau!
E Branca de Neve o Caçador, eu dou uma nota 5 de 10. Eu achei um filme mediano, eu não acho horroroso e também não acho que ele vai entrar pra história. Ele vai ser esquecido na próxima semana que ele sair de cartaz.
Eu esqueci saindo do cinema, não fiquei pensando nele, não lembrei dele.
Passou em feedback Downs assim, já esqueceu que tinha assistido o filme, né?
É.
Eu ainda vejo algumas virtudes no Branca de Neve e o Caçador. Charlize Theron tá excelente no papel. Acho que ela é a grande importância e a imponência do filme. Até os gritos dela, assim, que eu nunca vi a Charlize gritando tanto como ela gritou nesse filme.
É uma delícia o filme. Por ela, né? Por ela, chega a ser até uma delícia de ver em certos momentos com ela, né? Se editasse, né? Corta, assim, tipo, 40 minutos do filme, acho que ficaria tranquilo.
É isso, deixa aí o seu comentário sobre Branca de Neve, todos esses filmes sobre a mitologia mesmo, a gente não aprofundou tanto, até para dar uma oportunidade para vocês, se quiserem aprofundar nessa mitologia dos Sete Anões, da própria Branca de Neve, dos Irmãos Grimm, deixa aí nos comentários sobre os filmes também, sobre os filmes, o desenho, Espelho, Espelho Meu, e o Branca de Neve, o Caçador, ou alguma coisa que a gente deixou de fora. Comente, participe, mande e-mail pra gente no rapaduracast@cinemacomrapadura.com.br e até semana que vem. I believe it's so.